Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Quinta-feira, 22 de janeiro de 2026. O Assunto Federal está chegando agora com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas, estamos ao vivo até 5 da tarde pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
15 de março, anotou? Vai cair no domingo. Esse é o dia em que o Brasil vai concorrer a 4 estatuetas do Oscar, um número inédito de indicações na maior premiação do cinema mundial. A lista de indicados foi divulgada na manhã de hoje em Beverly Hills, nos Estados Unidos, e foi muito celebrada não só pelos envolvidos no filme O Agente Secreto, mas por todo o país. O presidente Lula comemorou, dizendo que o cinema brasileiro está em um dos melhores momentos de sua história. Vale lembrar que a gente vem de um ano histórico para o nosso cinema, que levou em 2025 o primeiro Oscar para um filme brasileiro com Ainda Estou Aqui. Cláudio Mário Carvalho tem informações para a gente.
O Brasil ganhou destaque na disputa do Oscar 2026. O filme O Agente Secreto recebeu 4 indicações: melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator com Wagner Moura. A lista foi divulgada nesta quinta-feira, dia 22, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, confirmando um momento histórico para o cinema nacional. Além do longa brasileiro, o país também aparece entre os destaques técnicos. O diretor de fotografia Adolfo Veloso foi indicado ao Oscar por seu trabalho em Sonhos de Trem, que concorre na categoria Melhor Fotografia, ao lado de produções dos Estados Unidos e da Europa. O presidente Lula usou as redes sociais para parabenizar a equipe de O Agente Secreto pelas indicações ao Oscar e também parabenizou Veloso pela indicação de Melhor Fotografia. Publicou que é um reconhecimento que celebra o talento, a criatividade e a força do cinema brasileiro no cenário mundial. Já o Ministério da Cultura divulgou que não poderiam estar mais felizes e que isso é a história sendo feita diante dos nossos olhos. Em melhor filme internacional, O Agente Secreto enfrenta produções da Noruega, França, Espanha e Tunísia e também está entre os indicados a melhor filme, a principal categoria da noite. Com 4 indicações, o longa empata com o recorde de Cidade de Deus. A cerimônia do Oscar 2026 acontece em 15 de março e o setor audiovisual brasileiro vive clima de expectativa e celebração. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E é claro que a gente fica aqui na torcida do Oscar pro Brasil e conta tudo para você, hein? Vamos seguindo. Terminam amanhã as inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que esse ano oferece 274 mil vagas no ensino superior. E olha que bacana, desse total, mais de 148 mil vagas são para ações afirmativas. José Carlos Andrade explica.
O Sistema de Seleção Unificada, SISU, oferece em 2026 mais de 274 mil vagas de instituições públicas de educação superior em todo o país. Desse total, 148,9 mil vagas, o equivalente a 54,3%, são reservadas para ações afirmativas, conforme a Lei de Cotas e Políticas Próprias das instituições participantes. As universidades federais concentram o maior número de vagas destinadas às ações afirmativas, com 106,3 mil. Em seguida, aparecem os institutos federais, as universidades estaduais e os Centros Federais de Educação Tecnológica, CEFETs. A lei de cotas determina que pelo menos metade das vagas das instituições federais seja reservada a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Dentro desse percentual, há divisão por renda, além de reserva para estudantes pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. As instituições também adotam ações afirmativas próprias, que podem incluir públicos como pessoas transgênero e refugiados. Somente no âmbito da lei de cotas, são mais de 128 mil vagas destinadas a estudantes egressos de escolas públicas, pessoas com deficiência, pretos, pardos, indígenas e quilombolas. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraíba lideram a oferta de vagas em universidades federais. Já nos institutos federais, São Paulo, Ceará, Bahia, Paraíba e Minas Gerais concentram os maiores números. As inscrições no SISU são gratuitas e seguem até 23 de janeiro pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Podem participar candidatos que concluíram o ensino médio e realizaram uma das três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Notas de treineiros não são aceitas. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Os selecionados deverão realizar a matrícula conforme o calendário definido por cada instituição. Saiba mais em gov.br/mec/pt-br/sisu. Da Agência Rádio Guava em Brasília, José Carlos Andrade.
Ainda falando em SISU, também estão sendo ofertadas 73 mil vagas de licenciaturas presenciais. E quem optar por um desses cursos vai poder participar do Pé de Meia Licenciaturas e receber um incentivo mensal de R$ 1.050. As informações com Júlio César de Oliveira, no Boletim MEC.
A edição de 2026 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, está ofertando 73.630 vagas de licenciaturas presenciais. Quem optar por um desses cursos vai ter a possibilidade de participar do Pé de Meia Licenciaturas. A iniciativa integra o programa Mais Professores para o Brasil e garante incentivo mensal de R$ 1.050. Desse valor, o estudante vai poder sacar R$ 700 todos os meses. Os outros R$ 350 ficarão em uma poupança, com a retirada condicionada ao ingresso do concluinte como professor em uma rede pública de ensino. No SISU 2026, os cursos que concentram o maior número de vagas e licenciaturas são Ciências Biológicas, Pedagogia, Matemática, História e Geografia. Para participar do Pé de Meia Licenciaturas, é necessário ter obtido nota média simples, igual ou superior a 650 pontos no Enem. Mesmo com a alta exigência, após o lançamento do programa, o número de matrículas em cursos presenciais de licenciaturas cresceu 60% em 2025, em comparação ao ano anterior. Durante a entrega da Carteira Nacional Docente do Brasil para os professores do Paraná, o ministro da Educação, Camilo Santana, falou sobre a importância de iniciativas como Pé de Meia Licenciaturas.
Eu sei que é um desafio ser professor. Criou-se uma cultura que professor é uma profissão de segunda categoria, quando na verdade deveria ser a profissão mais importante de um país. E há uma dificuldade que as pessoas queiram ser professores. Então a primeira forma foi criar o Pé de Meia Licenciatura. Hoje nós já temos 8 mil jovens nas universidades nesse país que recebem bolsa desde o primeiro dia, durante os 4 anos que ele está na universidade. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos querendo que esses profissionais que têm aptidão, esses jovens ingressem na licenciatura.
Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Júlio César de Oliveira.
A gente viu aí o ministro falando que o SISU e o Pé de Meia Licenciatura são medidas para incentivar os estudantes a ingressarem na carreira docente. Outro incentivo é a valorização dos professores. Ontem o presidente Lula assinou e enviou ao Congresso Nacional a medida provisória que aumenta em 5,4% o piso salarial dos professores da educação básica. Parece pouco, mas isso significa um ganho real acima da inflação. Ou seja, aos poucos, vai recuperando e valorizando os professores também através da remuneração. A reportagem é de Graziele Bezerra.
O piso salarial dos professores da educação básica vai passar de R$ 4.877,77 para R$ 5.130,62 já a partir deste mês de janeiro. O reajuste de 5,4% em relação a 2025 está previsto na medida provisória assinada pelo presidente Lula nesta quarta-feira. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, explica que se não fosse a MP assinada hoje, que altera a fórmula de calcular este reajuste, o índice seria bem menor.
Porque esse ano, se não fosse essa medida do presidente, a correção do piso da educação ficaria só em 0,37% do salário piso. Isso, com certeza, faz muita diferença no salário dos professores, no salário básico. Então, eu quero dar essa notícia, dizer que é um compromisso também nosso de fazer a tramitação dessa matéria no Congresso o mais rápido possível, para que a gente tenha sempre uma previsibilidade e estabilidade no aumento do piso salarial.
A partir desta MP, o reajuste anual dos professores não poderá ser abaixo da inflação e também levará em conta a variação da receita do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica dos últimos 5 anos. Como explica a presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, Fátima Silva, que comemorou a medida.
É o INPC mais a média de crescimento do Fundeb dos últimos 5 anos, que é essa média que vai nos dar o ganho real, daí no caso não ficar só na inflação. É uma conquista para nós.
Mais de 2,5 milhões de educadores de todo o país, desde aqueles que trabalham em creches até os que atuam no ensino médio, serão beneficiados com este reajuste. Como a medida provisória tem força de lei, passa a valer imediatamente, mas ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Reportagem Graziele Bezerra.
A Carteira Nacional Docente também reconhece a profissão de professor e garante benefícios, como já é feito em outras categorias. Vamos ouvir Pablo Mundim.
Da rede pública ou privada, da educação infantil ao ensino superior, professores de todo o Brasil já podem solicitar a Carteira Nacional Docente. Pelo site maisprofessores.mec.gov.br, com o login da conta gov.br, o sistema mostra automaticamente os dados do professor e o vínculo com a instituição de ensino. É preciso conferir as informações, preencher endereço e contatos e enviar uma foto 3x4 no padrão solicitado. Depois, o sistema gera uma prévia digital da carteira. Se estiver tudo certo, é só confirmar a emissão. A versão digital é disponibilizada na hora. O documento oferece benefícios exclusivos por meio do programa Mais Professores para o Brasil, como descontos em cinemas, teatros e shows, 15% de desconto em hotéis parceiros da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira e acesso a cartões de crédito sem anuidade, oferecidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Para o ministro da Educação, Camilo Santana, o documento é um reconhecimento aos professores.
Por que que o advogado tem a carteirinha dele? Por que que o médico tem a carteirinha dele? Por que que o jornalista tem a carteirinha dele? Por que que ele não pode, por lei, criar a carteira da mais importante profissão desse país, que é ser professor?
A Carteira Nacional Docente será emitida oficialmente pelo Ministério da Educação e terá validade de 10 anos. Mais de 2,7 milhões professores já podem emitir o documento em todo o país. Foi o que fez José de Moraes Fernandes, o professor Marcão. Ele acessou o site e já pode usar a carteira.
Dá essa identidade, né? Dá esse sentimento de pertencimento a algo que é fundamental para a nação.
Professores temporários e efetivos têm direito ao cadastro. Basta estar com o CPF regular e o vínculo ativo no e-social. Quem tiver problemas na emissão deve procurar a instituição de ensino empregadora para atualizar os dados. Reportagem Pablo Mundim.
É, hoje o nosso giro de notícias está pura educação, né? Assunto importante, assunto federal. Agora, um outro assunto importante. Você, ouvinte, que é pai, mãe, responsável por uma criança, já tirou a nova carteira de identidade nacional delas? Pois é, esse documento, segundo o governo, evita fraudes com nomes e números diferentes. A repórter Márcia Fernandes tem as informações.
A carteira de identidade é um documento básico na vida de todo cidadão. Segundo o governo do Brasil, desde bebês, os menores podem ter acesso à nova carteira de identidade nacional, conhecida como SIM, que substitui o antigo registro geral e utiliza o CPF como número único de identificação. O diretor do Departamento de Identidade Digital do Ministério da Gestão e de Inovação em Serviços Públicos, Hudson Mesquita, explica melhor sobre a nova carteira.
Tem a nova carteira de identidade, ele tem o filho corretamente identificado, a vinculação com os pais, além de já proteger esse CPF, né, de qualquer tentativa de uso indevido, de fraude.
O advogado Thales Macedo foi levar as filhas Clara e Laura para tirarem a identidade em um centro de identificação em uma delegacia em Brasília. Ele conta que a nova identidade é uma forma de oferecer mais segurança às filhas.
Dá uma segurança maior em qualquer estabelecimento que a gente tivesse que apresentar a identificação delas. Nacionalmente é reconhecido, identificador das crianças, e em razão disso a gente achou mais correto ter esse documento ao invés de carregar a certidão para onde elas vão.
A primeira emissão da carteira em papel é gratuita. O cidadão deve agendar o atendimento online ou comparecer diretamente no Instituto de Identificação do Estado onde reside para solicitar o documento. Atualmente, cerca de 2 milhões de crianças de até 4 anos já possuem a carteira de identidade nacional em todo o Brasil. São 43 milhões de pessoas que já tiraram a nova identidade. Reportagem Márcia Fernandes.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento de um lote do chocolate branco Laca. Também devem ficar suspensas a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto. A decisão foi tomada depois da fabricante Mondelez Brasil constatar a troca das embalagens. O Laca Oreo, Laca Oreo, é aquele biscoito, né? Eu sempre chamo de orelha. O Laca Oreo foi embalado com o rótulo do chocolate branco Laca. De acordo com a Anvisa, a falha técnica faz com que os ingredientes descritos no rótulo não correspondam ao chocolate. E a troca de embalagens também gera a falta de declaração obrigatória da presença de glúten no produto. Mas atenção, essa medida vale apenas para um lote. O número certinho você encontra no site gov.br/anvisa. E o Ministério da Saúde inaugurou hoje no Rio de Janeiro novos serviços em institutos federais para ampliar o atendimento da rede federal. Quem está aqui ao vivo comigo no estúdio é Ana Gabriela Salles, que tem mais informações. Boa tarde, Ana. Tudo bem?
Boa tarde, Luciano. Tudo ótimo. Boa tarde, ouvintes. Bom, entre as entregas do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lá no Rio de Janeiro, hoje, estão o Centro de Atenção em Ortobiológicos no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, a implantação da cirurgia robótica e as novas instalações da pediatria oncológica no Instituto Nacional de Câncer, INCA. Além disso, o Instituto Nacional de Cardiologia, no Instituto Nacional de Cardiologia, foi inaugurado o serviço de sequenciamento genético. Várias entregas aí no Rio de Janeiro, como a gente pode ver, né, Luciano? Essas ações todas fazem parte do programa Agora Tem Especialistas e do plano de requalificação dos institutos federais, que, segundo o Ministério da Saúde, vem promovendo a recuperação da capacidade assistencial dessa rede federal. Então, estão sendo reabertos leitos, feita ampliação das equipes, modernização da infraestrutura e a incorporação de novas tecnologias, né? Isso impacta diretamente a oferta de consultas, exames e cirurgias pelo SUS. Vale lembrar que o plano Agora Tem Especialistas tem como eixo central essa recomposição da força de trabalho em saúde. O Ministério da Saúde, então, para alcançar essas metas, firmou acordo de cooperação com a Fiocruz, que permitirá a contratação de mais de 2 mil profissionais para os institutos federais, viabilizando então a retomada da capacidade máxima instalada, com a reativação de serviços que estavam represados há muitos anos. E isso vai desembocar lá na ponta, no atendimento ao cidadão, né, que precisa dos serviços de saúde dessa rede federal. Ao todo, segundo o Ministério da Saúde, o investimento no programa agora tem especialistas nos institutos e hospitais federais. Só lá no Rio de Janeiro somam 170 milhões de reais. E aí reposiciona a rede federal como um dos eixos estratégicos do Sistema Único de Saúde no estado. Luciano, por enquanto, são essas as informações.
Beleza, valeu, Ana. Obrigado pela presença, hein? E o país encerrou o ano de 2025 com arrecadação recorde de impostos. No mês de dezembro, foram quase 292 bilhões de reais. No ano, foi a maior arrecadação do país em 31 anos, desde que os números começaram a ser computados pela Receita Federal. No total, foram quase 2 trilhões e 900 bilhões de reais arrecadados com impostos, contribuições e outras receitas. Segundo a Receita Federal, esse valor é 3,65% maior do que no ano passado, ou no ano retrasado, melhor dizendo, 2024. A gente está falando de dados de 2025, né? Os dados completos você encontra em receita.fazenda.gov.br. E agora uma última notícia aqui no Giro. O presidente Lula conversou hoje por telefone com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Segundo nota do Planalto, Lula expressou satisfação sobre o cessar-fogo obtido em Gaza e reiterou o compromisso do Brasil com a paz no Oriente Médio.
Essa linha seguirá para a educação superior. O ponto de partida é o Enem. Garanta acesso às universidades públicas ou institutos federais, desembarcando no SISU. Para bolsas em faculdades particulares, siga para o ProUni. Para financiamento, sua parada é o FIES. Última estação, um futuro melhor. Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, SISU, ProUni, FIES. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hora de saber qual a previsão do tempo para todo o país amanhã, sexta-feira, já entrando no clima de fim de semana, né? Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Região Centro-Oeste. Em Brasília, capital federal, o dia vai ser encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 18 e máxima de 22 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 100 a 70%. Goiânia, em Goiás, a previsão é de céu encoberto com pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima 20, máxima 29 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 80%. Região Nordeste, em Teresina, Piauí, a sexta-feira vai ser de céu encoberto, mas com possibilidade de chuviscos pela manhã. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 33 graus. A umidade relativa do ar vai de 100 a 40%. Canhoba, Sergipe, completa mais um ano de fundação com céu encoberto durante a manhã. Para o restante do dia, a previsão é de céu claro. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar varia de 90 a 30%. Região Norte. Macapá, no Amapá, vai ter uma sexta-feira de céu encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100 a 50%. Em Silves, Amazonas, o dia vai ser de céu encoberto com possibilidade de chuvas isoladas pela manhã. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 29 graus. A aniversariante tem a umidade relativa do ar de 100 a 70%. Região Sudeste. Em Vitória, Espírito Santo, a previsão é de céu encoberto com chuvisco. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar vai de 95% a 60%. Em São Paulo, capital paulista, a sexta-feira vai ser de céu encoberto com chuvisco durante o dia. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 23 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 80%. Região Sul. Em Curitiba, Paraná, a previsão é de céu encoberto, com os termômetros registrando mínima de 13 e máxima de 27 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 50%. Em Três Barras, Santa Catarina, celebra mais um ano de fundação com céu claro. Os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Aquele abraço! Vai para as cidades que fazem aniversário amanhã, dia 23 de janeiro. Um alô aí para os ouvintes de Canhoba, em Sergipe, Silves, no Amazonas, e Três Barras, em Santa Catarina, que sopram as velhinhas amanhã. Vamos abrir aqui o nosso Comunica BR. O endereço é comunicabr.presidencia.gov.br. Acho que ontem eu falei ao contrário, né? Falei presidência primeiro, mas o endereço certinho é comunicabr.presidencia.gov.br. Lá tem informações sobre todos os municípios do Brasil, várias informações super interessantes e, é claro, você fica sabendo como o governo federal está investindo, está chegando aí na sua cidade. Canhoba, em Sergipe, tem menos de 4 mil habitantes, é grande produtora de mandioca. O Plano Safra em 2025 por lá teve 276 contratos com um crédito de 8 milhões e 500 mil reais. É lógico que não foi tudo para mandioca, né? Pessoal, 8 milhões de mandioca. 8 milhões de reais em mandioca é mandioca, hein, filho? Parabéns aí o pessoal de Canhoba, Sergipe. Em Silves, na Amazônia, uma ilha cercada por belas praias de areia branca que surgem na seca, né? É praia de rio, bem bonito. Pouco mais de 12 mil habitantes por lá. Tem 2.300 famílias que recebem benefícios do Bolsa Família, um pagamento médio mensal de R$ 766 para cada uma das famílias em Silves, Amazonas. Três Barras, em Santa Catarina. Vamos ver aqui o fomento, o estímulo à inovação. Através do Nova Indústria Brasil, o Plano Mais Produção, verba para financiamento na modernização da indústria brasileira através dos bancos públicos, né? Banco do Brasil, Caixa, BNDES, por aí vai. 49 milhões de reais para modernização da indústria em 45 operações aprovadas em Três Barras, Santa Catarina. Fique com a gente, porque ainda tem Momento Serviço, Destaques da Voz e muito mais. Agora, pelo horário de Brasília, 4h28.
Todo patrimônio conta uma história. A história de algo que é tão importante que merece ser preservado para as futuras gerações. Com o patrimônio cultural brasileiro, não é diferente. Num país diverso como o nosso, a cultura importa porque é o que nos conecta na mesma história que define quem somos, o que fomos e o que queremos ser. Afinal, a história do Brasil ainda está sendo escrita todos os dias e o IPHAN faz parte disso. Desde 1937, é o IPHAN quem protege os bens, monumentos, paisagens, festas e tradições que mais nos orgulham. E é também o IPHAN quem ajuda a resgatar personagens e memórias apagadas, reaprender lições que não podem ser esquecidas, redescobrir saberes que vão ser fundamentais para construirmos um país mais justo, sustentável e próspero. Porque patrimônio é história e é também futuro. E a história do Brasil ainda tem muito a nos orgulhar. Onde tem Brasil, tem IPHAN.
Assunto Federal.
Momento Serviço. Hoje o Momento Serviço é mais cedo para você ficar ligado. Sexta-feira é dia dos beneficiários com o NIS, terminado em 5, receberem o Bolsa Família. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 23, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de janeiro para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 5. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com a Conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito.
Tem cursos gratuitos sobre a primeira infância, hein? As formações online têm foco antirracista e proteção integral. As inscrições ficam abertas até 18 de fevereiro. Cláudio Mário Carvalho.
A Escola Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, prorrogou até 18 de fevereiro as inscrições para dois cursos gratuitos sobre primeira infância. As formações são Primeira Infância Antirracista e Cuidado e Proteção desde o Início da Vida, com aulas online previstas para começar em 23 de fevereiro e terminar em 19 de abril de 2026. Os cursos buscam fortalecer políticas públicas, práticas profissionais e a promoção dos direitos humanos na primeira infância com abordagens antirracistas, de cuidado integral e de prevenção de violações. As atividades são voltadas a profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, que atuam com crianças de 0 a 6 anos, além de conselheiros tutelares, gestores públicos, integrantes do Sistema de Garantia de Direitos e Lideranças Comunitárias. Segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a iniciativa reforça o compromisso com a garantia de direitos desde os primeiros anos de vida e com a redução de desigualdades estruturais que afetam crianças ainda na infância. A ação também fortalece a aplicação da Lei da Primeira Infância, do Estatuto da Criança e do Adolescente e das políticas nacionais de cuidado, proteção integral e equidade em todo o país. Para mais informações, acesse gov.br/mdh. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Um novo prêmio vai reconhecer iniciativas inovadoras nas agências do INSS. Se encaixa nesse perfil? Você tem alguma iniciativa inovadora aí em agências do INSS? Conhece alguém, algum amigo, algum familiar? Pois bem, fique atento, hein? As inscrições vão de hoje até 9 de fevereiro. Claudimário Carvalho explica.
O Ministério da Previdência Social lançou na quarta-feira o Prêmio de Boas Práticas na Previdência Social 2026. A iniciativa vai reconhecer ações inovadoras e eficazes desenvolvidas por agências da Previdência Social em todo o país. As inscrições são gratuitas e ficam abertas de 22 de janeiro a 9 de fevereiro, conforme edital número 3 de 2026, publicado no Diário Oficial da União. O prêmio busca estimular a inovação, a melhoria contínua e a gestão orientada a resultados, além de promover o intercâmbio de experiências e fortalecer a eficiência dos serviços previdenciários. podem participar apenas as agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que deverão apresentar propostas com até 1.500 palavras, incluindo resumo, descrição do desafio, metas, indicadores, resultados e conclusões. As boas práticas devem estar em funcionamento há pelo menos 6 meses e apresentar resultados mensuráveis. A premiação vai contemplar uma iniciativa por região de superintendência do INSS, com avaliação feita por comissão formada por servidores da Previdência. As categorias incluem áreas como governança, inovação em serviços, transformação digital, gestão de pessoas, combate a fraudes e sustentabilidade financeira. As práticas selecionadas receberão o certificado e o selo do Prêmio Boas Práticas 2026. O resultado final será divulgado em 20 de fevereiro e a cerimônia de entrega ocorrerá em Brasília no dia 25. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Vamos lá, mais uma aqui para o Claudimário. O MEC divulgou o resultado preliminar do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. 87% das redes de ensino do país aderiram a essa iniciativa. Vamos ouvir.
O Ministério da Educação divulgou na quarta-feira o resultado preliminar da segunda edição do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Participaram 4.872 redes de ensino das 5.595 que integram o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o equivalente a 87,1% de adesão. Estados, Distrito Federal e municípios já podem consultar a pontuação no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controlo, CIMEC, pelo endereço cimec.mec.gov.br. O resultado final será publicado no dia 4 de fevereiro. A iniciativa reconhece e valoriza ações de alfabetização desenvolvidas pelos entes federativos e busca fortalecer a gestão pública da área em todo o país. O selo estimula políticas alinhadas às metas do Plano Nacional de Educação e do Compromisso Nacional, com foco na alfabetização das crianças até o fim do segundo ano do ensino fundamental. Os pedidos de reconsideração devem ser apresentados nos dias 22 e 23 de janeiro, exclusivamente no CIMEC, por meio dos articuladores estaduais e municipais da rede Renalfa. O selo é concedido nas categorias bronze, prata e ouro, sendo a categoria ouro vinculada ao alcance da meta do indicador criança alfabetizada. A cerimônia de entrega ocorrerá em Brasília em data a ser definida. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora a gente fala de transparência, porque o PEDMEA ampliou a consulta online de pagamentos e dados dos estudantes beneficiados com essa poupança do ensino médio. Dilson Santa Fé.
Desde novembro de 2025, estudantes do ensino médio público podem consultar de forma simples e acessível a situação no programa PEDMEA. O acesso é feito por computador, celular ou tablet, por meio da conta gov.br do estudante. A página permite verificar dados cadastrais, acompanhar a frequência escolar e consultar o status das parcelas do incentivo financeiro. O objetivo é facilitar o monitoramento do benefício e identificar possíveis pendências que possam afetar os pagamentos. Em fevereiro, o MEC fará o pagamento das últimas parcelas referentes ao 2025. Serão contemplados estudantes aprovados do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio e concluintes que participaram dos 2 dias de prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2025. Os pagamentos ocorrem entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026. A ferramenta está disponível no portal do Ministério da Educação, MEC, por meio do endereço estudante.pedmeia.mec.gov.br e já foi utilizada por mais de 1,5 milhão de participantes. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E olha essa oportunidade para quem trabalha no Sistema Único de Saúde. Tem vagas em capacitações gratuitas para identificar precocemente câncer de mama e do colo do útero na atenção básica. Vladimir Filipim tem as informações.
O Ministério da Saúde lançou uma série de cursos gratuitos voltados a trabalhadores e gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, para fortalecer a detecção precoce do câncer do colo do útero e do câncer de mama na atenção primária. As formações integram o projeto Detecta APS, desenvolvido pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, PROAD SUS. As capacitações são realizadas em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A iniciativa é acompanhada pela Coordenação Geral de Condições Crônicas na Atenção Primária à Saúde e busca qualificar processos de trabalho, gestão e cuidado ofertado à população. Um dos cursos é detecção precoce do câncer, estratégias de gestão na atenção primária à saúde. A formação é voltada a gestores de unidades básicas de saúde, gestores intermediários das secretarias municipais e profissionais que atuam na coordenação de áreas como saúde da mulher, doenças crônicas não transmissíveis, câncer e saúde bucal. São 500 vagas, com inscrições abertas até 17 de fevereiro, às 16 horas, mediante seleção por edital. Outras formações estão com inscrições abertas por tempo indeterminado e vagas ilimitadas. O curso Gestão de Base Populacional na Atenção Primária à Saúde aborda a organização do cuidado com foco na detecção precoce dos cânceres. Já a formação Redes de Atenção à Saúde e Rastreamento Organizado na Atenção Primária trata da estrutura da rede de atenção à saúde e da linha de cuidado do câncer de mama e do colo do útero. Também integra a série o curso Promoção da Saúde e Prevenção dos Fatores de Risco para Cânceres, que apresenta diretrizes para ações preventivas e detecção precoce na atenção primária. As inscrições são feitas pelas plataformas das instituições parceiras. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Gente, nossa missão aqui no Assunto Federal é te manter bem informado, né? Te mostrar como os recursos federais estão sendo investidos e te dar essas informações de serviço que, vamos combinar, você só ouve aqui, né? E hoje tem muito serviço, hein? Para a gente fechar aqui no nosso Momento Serviço, você vai ficar sabendo quem tem direito e como funciona o programa Luz do Povo, que garante desconto na conta de energia a famílias de baixa renda. É ele, Vladimir Filipim.
Lançado em julho de 2025, o programa Luz do Povo amplia o acesso à energia elétrica e garante desconto na conta de luz para famílias em situação de vulnerabilidade social. A medida atende moradores de áreas urbanas, rurais e remotas e busca reduzir o peso da tarifa de energia no orçamento doméstico. Tem direito à isenção total da tarifa às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, inscritas no CadÚnico e que consomem até 80 kWh por mês. Caso o consumo ultrapasse esse limite, o beneficiário paga apenas a diferença. Um consumo de 100 kWh, por exemplo, gera cobrança apenas sobre 20 kWh. O programa também contempla pessoas com deficiência ou idosos com 65 anos ou mais que recebem o benefício de prestação continuada e famílias inscritas no CadÚnico com renda de até 3 salários mínimos mínimos e que tenham pessoa com deficiência dependente de equipamento elétrico para tratamento também estão incluídos. O benefício alcança ainda famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico com renda per capita de até meio salário mínimo. O desconto é concedido de forma automática. As distribuidoras de energia realizam o cruzamento de dados com o CadÚnico e aplicam o abatimento direto na fatura. Para ter acesso ao benefício, é necessário manter o cadastro atualizado no CRAS. A confirmação do desconto pode ser verificada na conta de energia, nos canais de atendimento da distribuidora ou pelo Disque 121 do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Da Agência Rádio Govem Brasília, Vladimir Filipim.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz nesta quinta-feira. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde para você, boa tarde para os nossos ouvintes.
Temos boas notícias na Voz hoje,
grandes,
né?
Notícias.
Grandes notícias.
Luciano, fico feliz demais quando a notícia é boa, assim, né?
É.
A gente vai falar de agente federal, né? Lógico.
Olha. Agente secreto, né?
Olha, eu misturando.
Ou assunto federal.
Olha, eu misturando, misturando os assuntos. Não, a gente vai falar de um agente secreto, lógico.
O presidente Lula ficou feliz, né?
Não, o governo todo ficou feliz, né? Uhum. Tá todo mundo parabenizando o filme. Eu confesso que eu fiquei emocionada, depois até me senti um pouco ridícula, assim, sabe? Eu sozinha no carro, emocionadíssima. Mas a verdade é que o Brasil todo tá, né?
E
o governo federal, obviamente, acaba sendo um porta-voz dessa emoção. O presidente Lula fez uma brincadeira, até falou que o Wagner Moura tem o molho mesmo, né? E o talento. E tem mesmo. O filme, pelo visto, tem o molho também, né?
Eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de assistir, né?
Eu ainda não vi também e me senti mais ridículo ainda por não ter visto.
Todo mundo comentando, todo mundo comemorando e a gente sem oportunidade de assistir, né?
Não, me senti péssima, pra falar a verdade. Já devia ter visto, mas verei. O filme ainda tá nos cinemas, ainda tá em tempo.
Esse é um indicativo, né, Mari, de que o filme é bom, porque principalmente produção nacional, já ouvi uma história que todo mundo tem que assistir logo que entra em cartaz, porque senão eles tiram rapidinho, né?
Exatamente, exatamente. É, espaço no cinema é dinheiro, né?
É.
Se o filme tá ali ocupando o espaço e não tá
não
rendendo,
muito
ele
público,
rapidamente
eles,
é substituído.
Né? Exatamente.
A gente tem, Luciano, duas pautas, vamos dizer assim, na Voz hoje, que abordam essa temática. A gente vai trazer a repercussão dentro do próprio governo, com a ministra Margareth Menezes, da Cultura, o presidente Lula, falando, né, sobre o que significa isso, o quanto, na verdade, isso, inclusive, é bom para a autoestima do brasileiro. A gente precisa lembrar por que a gente faz cultura, né, e que a nossa cultura é boa. Eu vi uma entrevista do Wagner Moura recentemente, inclusive, falando isso, falando, olha, é maravilhoso estar aqui, estar no mundo. Ele falou isso quando ele ganhou o Globo de Ouro. É maravilhoso estar com o mundo reconhecendo, mas a gente faz o filme é pro brasileiro. A gente faz o filme para dentro do Brasil. O Agente Secreto é um filme que contou com apoio de financiamento público.
Lei do audiovisual, né?
Da lei do audiovisual, exatamente. Do fundo... Fundo de Fomento à Cultura, foi um pedaço muito pequeno em relação ao orçamento geral do filme. Não foi um filme que dependeu tanto diretamente de financiamento público.
Uhum.
Mas a gente vai ter uma matéria na Voz hoje explicando a Lei Rouanet e explicando como política pública de fomento à cultura ajuda a fazer a base da cultura no Brasil,
uhum,
né? Porque antes de ser o Wagner Moura, que está indicado a um Oscar de melhor filme, ele precisou começar lá atrás, num projeto pequeno.
Em Salvador,
então, uhum, na periferia. E isso precisou de fomento
de dinheiro,
público. Se não tivesse tido isso lá atrás, o Wagner Moura não teria chegado onde ele chegou, né?
A gente já conversou sobre isso aqui, Mari, aproveitando que a gente está com tempo, né? Eu fui, depois daquela nossa conversa aqui no programa, eu fui dar uma pesquisada e aí eu falei, olha, não é uma coisa do Brasil, não, que tem gente que critica, fica gastando dinheiro público para fazer filme com tanta necessidade em saúde e não sei o quê. Primeiro, que cultura está extremamente relacionada à educação do povo.
Exatamente.
E, olha, eu fui ver, a França, país de primeiro mundo, tem apoio tremendo às suas produções audiovisuais. Canadá, país rico, tem apoio tremendo. Estados Unidos, o governo federal não investe, mas os governos estaduais investem sim.
Claro.
Que a cidade seja projetada para o mundo e
Luciano,
tal.
Luciano, né? E é preciso pensar na cultura, no fomento à cultura, como algo que retorna para a sociedade, né? Então, assim, e retorna de muitas formas. Retorna diretamente. A gente tem um dado que mostra que cada R$1 investido pela Lei Rouanet, né, em renúncia fiscal, retorna R$ 7,59 para a sociedade. Então, a gente tem um retorno direto financeiro, mas a gente tem um retorno indireto também. Se eu tenho cultura mais barata chegando para as pessoas, as famílias de baixa renda, elas têm uma opção de lazer no fim de semana que não seja ficar exposto a situações
dos
ruins
joguinhos,
pras crianças,
dos tigrinhos, dos
joguinhos,
não sei
dos tigrinhos, dos adultos que estão, de repente, bebendo álcool, estão envolvidos em violência. Entende? Assim, você está oferecendo uma opção de lazer saudável. O jovem que tem um programa cultural, um projeto cultural para se envolver, é um jovem que está fora da rua, às vezes vulnerável a outros tipos de assédio, né? Então, a cultura, ela beneficia em todos os aspectos.
A sociedade.
A gente vai trazer toda essa conversa na Voz do Brasil hoje.
Beleza, daqui a pouco às 7 da noite.
Eu e você, em todas as rádios do país.
Valeu, Mari, obrigado. E hoje a gente traz para você um Fala MDS sobre as políticas de assistência social que levam dignidade à população em situação de rua. Vamos saber dos desafios para garantir direitos e proteção social a essa população aqui no Brasil. A convidada é Valéria Gonelli, coordenadora-geral de proteção de média complexidade do MDS. Vamos ouvir.
Fala MDS. Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Érica Braz e o tema de hoje é um dos maiores desafios sociais do Brasil, a garantia de direitos e a proteção social da população em situação de rua. Por muito tempo, a falta de endereço fixo foi uma barreira para o acesso dessas pessoas ao cadastro único e aos benefícios sociais. A burocracia impedia que qualquer política pública retirasse essas pessoas da invisibilidade. Mas o governo federal vem trabalhando cada vez mais para garantir que esse público acesse seus direitos e viva com mais dignidade. Para explicar o papel central do MDS no atendimento a esta população, seja no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, seja na concessão de benefícios ou no acesso à alimentação, recebemos a coordenadora-geral de proteção de média complexidade do Departamento de Proteção Social Especial, Valéria Gonelli. Valéria, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por tirar um tempo e vir conversar com a gente sobre o que eu disse é um desafio para o MDS, é um desafio para o governo do Brasil, que é garantir direito a essas pessoas.
Olá, Érica, é um prazer estar aqui, né? Contribuir um pouco, né, com esse público. Acho que a gente precisa cada vez mais estar falando, porque está até sendo uma situação bastante difícil ultimamente em alguns municípios do Brasil, que está sendo enfrentada pela população em situação de rua.
Muito bem, Valéria. O espaço específico para o atendimento da população em situação de rua é o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Explica para a nossa audiência qual é o papel desse espaço de acolhimento.
O Centro POP, né, popularmente conhecido, ele está instalado, né, existe em cerca de 230 municípios do Brasil, onde tem maior concentração, né, de população em situação de rua. O início da implantação deles foi em 2010, logo após a assinatura pelo presidente Lula do decreto que cria a política nacional para a população em situação de rua. A partir daí, a gente começou a implementar os centros POPs, que é uma oferta diferenciada, né? Uma oferta tentando garantir o mínimo, né, de necessidades, que contemplar o mínimo de necessidades dessa população. Então, ele é um espaço aberto. Em alguns lugares, ele funciona no final de semana, mas a regra básica é de segunda a sexta, em horário comercial mesmo, né, das 8 às 17 até 5, 6 da tarde. Ele oferta, né, o que ele faz, né? Ele tem, necessariamente, a gente pede muito para que ele tenha um espaço de guarda de pertences, né? E a gente tem que ter todo o respeito. Eu gosto de falar assim que esse é o coração de um centro POP, porque é o lugar que, onde eles depositam a confiança de deixar o que eles têm, seja uma sacola com alguns pertences, com alguma coisa que é deles, né? Então, é um lugar que tem que ser bastante preservado, que, assim, é importante que sejam os mesmos recepcionistas ali desse material. Então, a gente chama de guarda de volumes, guarda de pertences. A gente pede que seja uma prateleira, que tenha escaninho, mas nem sempre, né, você consegue ter isso. Então, tem um espaço reservado para isso. E toda pessoa em situação de rua que chega nesse espaço tem direito a tomar banho, a lavar sua roupa, né? Então, a gente pede também que tenha máquina de lavar, que tenha máquina de secar. Nem sempre tem, mas tem tanques, tem oferta de sabão, sabão em pó, ou seja, material para eles lavarem as roupas. Então, eles fazem higiene da roupa, higiene pessoal, né? Tomar banho, fazer a barba, né? Tem comida, né? Tem café da manhã. Em alguns deles tem a refeição também, tem almoço nesse mesmo lugar. Às vezes não. Às vezes eles vão almoçar nos restaurantes populares que existem nas cidades ou em alguma estratégia que a prefeitura organiza nessa direção, né? Nem todo município tem restaurante popular, mas como esses municípios são maiores, então esses, via de regra, têm a estratégia de restaurante popular e eles vão comer de graça nesses restaurantes. Então, o almoço está garantido nesses restaurantes. Então, o café da manhã, via de regra, é servido no centro POP. Em alguns centros POP, o almoço também é servido lá. O próprio restaurante popular faz as quentinhas e às vezes leva para lá, ou então a prefeitura contrata um outro lugar. Então, às vezes, em parte do centro POP, que tem mais estrutura, oferece também o almoço. Então, eles tomam café da manhã, almoço, e depois eles ficam. Tem oficinas, né? Boa parte deles, não vou dizer que em todos, né? Porque o SUAS, ele é realizado pelos municípios, né? E tem municípios que tem mais, vamos dizer assim, tem mais impulso, né? Vamos dizer, tem mais condições também de mais ofertas, né? E tem outros municípios que às vezes está ainda numa organização, tentando.
Momento de estruturação.
De estrutura. Não, às vezes é de reestruturação, porque o Centro POP também sofre uma perseguição social, assim, né? É muito raro as pessoas que moram próximas a um centro POP acolherem esse equipamento, né? A gente tem, os municípios vivem sob pressão. Isso é uma discussão que tem que ter, tem que ir sempre conversando com a população do entorno e construindo as mediações, né? Porque tem uma tensão sempre em relação a essa população. Mas o centro POP é isso. Então, ele oferta o atendimento social de psicólogos e assistentes sociais. Ele oferta também a possibilidade, às vezes, da escuta e da pessoa querer ir para outro lugar, ir perto dos familiares. Então, tem todos esses encaminhamentos de contato com a cidade onde ele está dizendo que tem familiares, né? Para que possa fazer essa referência e contra-referência. Tem, às vezes, no Centro POP, às vezes tem um lugar lá que ele consegue fazer atualização cadastral do Cade Único. Tem grande maioria dos Centros POP, tem oferta, por exemplo, de internet, então para eles entrarem também, olharem. Olhar seus e-mails, porque eles também têm isso. Às vezes o pessoal faz e-mail para eles se comunicar. Sim. Então, também é um espaço de descanso e a gente sempre também orienta que tenha um espaço onde eles possam descansar, né?
Isso é um espaço de garantia de dignidade, né? Comida, higiene, descanso e atenção, um olhar especial da assistência.
Sim.
Agora, Valéria, como que o MDS e o Cadastro Único, que você já citou aqui, resolveram na prática a barreira do comprovante de residência? Porque a gente sabe que quando vai se cadastrar, a pessoa que está em situação de vulnerabilidade social, econômica, ela precisa de um endereço lá para se registrar no Cadastro Único. Endereço que no caso, não existe para a população em situação de rua. Como é que o MDS resolveu essa questão?
Então, isso foi uma discussão desde 2008, né, que agora está muito mais tranquila, mas era a possibilidade de usar os endereços dos serviços, né, dos serviços de assistência, seja o endereço de CRAS, seja o endereço do Centro Pop. Onde não tem Centro Pop, eles usam o endereço dos CREAs, os Centros de Referência Especializados, né, ou do próprio CRAS, ou às vezes até da unidade da secretaria, né, do serviço de acolhimento, quando eles estão acolhidos, né, com mais tempo de acolhimento, então é usado também. Então, é a rede, né? Os serviços da rede que eles oferecem como endereços, né? Não só no Cade Único, eles têm usado, os municípios negociam outras possibilidades, né? De acesso também deles usarem os endereços dos serviços onde eles são referenciados, a gente chama assim. A saúde também, eles têm uma dificuldade deles serem atendidos em unidades de saúde, né? Na unidade básica, por exemplo, em alguma unidade básica. E também, essa barreira também tem sido bastante vencida, né, nos municípios onde eles oferecem os endereços dos serviços.
Valéria, outro ponto importante na atenção a esse público, né, a população de rua, é o Serviço Especializado de Abordagem Social. Eu queria pedir para você explicar para a gente o que, que é esse serviço e se isso significa que as equipes de assistência social, elas estão indo até as pessoas em situação de rua, porque acredito que muitas vezes a população em situação de rua, ela já se sente marginalizada, excluída, e ela acaba não sabendo que ela tem direito, como qualquer outro cidadão que tem endereço, né? Ela tem direito à assistência social por parte dos municípios, do governo federal. Então, como é que é esse serviço especializado?
Então, o Serviço Especializado de Abordagem Social, ele é um serviço que está na tipificação nacional, né, dos serviços, da Carta de Serviços do SUAS. Ele é um serviço histórico, na verdade, né, porque ele começa nos anos, final dos anos 70, início dos anos 80, quando a gente tinha muita criança em situação de rua. Então, a gente trabalhava com a educação social de rua, né? E aí a gente trouxe mais para assistência agora, né, na tipificação, no cabuço do SUAS, e trouxemos como esse título, Serviço Especializado em Abordagem Social. São equipes, né, a orientação que a gente dá é que sempre tenha pelo menos um profissional nível superior e dois educadores, que são pessoas que saem na rua. Dependendo do tamanho da cidade, essa equipe é enorme, né? Às vezes tem mais profissionais, né? Uma equipe de profissionais de nível superior, às vezes dois psicólogos, dois assistentes sociais, um coordenador geral. E as equipes, elas são, às vezes, divididas entre regiões da cidade, né? Onde tem pertinência de população em situação de rua. Mas esse serviço, ele não atua só com população em situação de rua, ele atua na rua. O propósito dele é atuar nas ruas, nas estradas, se tem trocamento, por exemplo, se passa a rodovia, que ele faz uma vigilância nesses territórios, na perspectiva de identificar e se aproximar, ou seja, de ofertar serviços de proteção social para pessoas que estejam em situação de rua, que estejam em trabalho infantil, por exemplo, criança ou pré-adolescente, adolescente que esteja em trabalho infantil, famílias inteiras que às vezes são encontradas em beira de estrada. Às vezes, ter um olhar assim, de vigilância para alguma pertinência de exploração sexual de jovens meninas, né? Quando é estrada, corta o município. Então, esse serviço ele tem um amplo leque de funções. Nessas cidades maiores, ele está focado bastante hoje em dia na questão da população em situação de rua, né? Então, ele faz uma primeira aproximação. Em municípios grandes, esse serviço funciona 24 horas. Ele é ininterrupto. A boa parte dos municípios trabalha com ele até 10 da noite, no máximo 11 da noite, né? Dependendo do período. Está frio, né? Se lugar que faz muito frio, aí estica um pouco mais, entendeu? Para poder construir essa aproximação e ofertar serviços, né? Então, esses grupos, eles percorrem as ruas, né? Com colete, dizendo, né? Escrito lá, abordagem social. E ele aborda desde manhã, né? Ele não acorda quem está dormindo, mas ele, assim, via de regra, a população em situação de rua, ela levanta cedo do papelão, né? Porque, por conta das humilhações, porque ele vai atrapalhar a rua, então ele levanta cedo. Uma parte vai para o Centro Pop, outra parte não vai, porque também eles têm grupos, né? São tribos, né? Então tem um grupo que vai, tem outro que não vai, que já tem outro lugar para tomar café, entendeu? E aí a abordagem social, o serviço de abordagem, passa cumprimentando, reconhecendo, vendo se tem gente mais recente, né, recém-chegado ali naquele pedaço.
Valéria Gonelli, que é coordenadora geral de proteção de média complexidade do Departamento de Proteção Social Especial aqui do MDS. Quero dizer muito obrigada pela sua presença, por explicar de forma tão didática para a gente, tão humana também, e com tanta experiência que a gente percebe na sua fala, as estratégias, os investimentos do governo federal, as ações na proteção social da população em situação de rua. Então, muito obrigada mesmo, porque, como você disse, ninguém deve ter sua dignidade negada por não ter endereço fixo.
Com certeza.
Muito obrigada mais uma vez. Volte sempre com outras informações a respeito de políticas dedicadas a essa população em específico. O nosso bate-papo chega ao fim, mas eu te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. É só buscar por @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Disque Social pelo número 121, ligação gratuita de todo o Brasil, e no WhatsApp pelo canal oficial Ministério do Desenvolvimento Social. Nas redes sociais, o MDS está no TikTok, no Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, o perfil é @mdsgovbr. Escolha o seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e a assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS.
O Assunto Federal fica por aqui. Eu volto amanhã às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.